בעזרת השם, דף למד א', תחתות י' ביצה. שימו דף למד א', את הפרימר הליניה, כמסנו מנור המשנה. מביאים עצים מן השדה. משנה בסדרתה, כמו שיש פה שתרזר לניה, נו יום טוב פרה פודה קוזינה. ופזרים הפוגרה פרסיס קינטטם בי פרמיצ'יל. פעם משנה, מביאים עצים מן השדה, מן המכונס. פעם משנה, פסופה שתרזר לניה, דו קם. מוגר כנאום תאים פרדיס, עליה נו יסתה פרוטג'ידה, mesmo assim é permitido, mina mechuná. Somente essa pessoa, ele colocou a lenha em um lugar só, ele juntou a lenha e preparou a lenha para o Yom Tov. Se não, a lenha é mukti. Se a pessoa não fez nenhum ato de preparação dessa lenha, colocou a lenha no campo e a lenha estava espalhada no campo. A pessoa não demonstrou que ele quer usar isso no Yom Tov, então isso é mukti. Mukti é algo que não foi preparado da véspera, e esse seria o caso. Se a pessoa... ele juntou a lenha em um certo lugar no campo, então ele já preparou, já demonstrou que ele está interessado nessa lenha e pode usar essa lenha no Yom Tov. O Mina Karfaf, a filo Mina Mefuzar. Fala aqui a Mishnah que a pessoa pode ir num Karfaf. Um Karfaf é um tipo de pátio que tem paredes. Agora, uma vez que tem paredes, essa lenha já está protegida. A pessoa já colocou a lenha num lugar protegido, já demonstrou que ele está interessado nessa lenha. A filo mina mefuzar, mesmo que a pessoa não juntou a lenha em um só lugar desse karfaf, a pessoa pode pegar, porque ele já demonstrou que está interessado colocando a lenha no lugar que tem paredes. Já colocou num lugar mais protegido, já demonstrou que está interessado e já não é mais mukti. Isso fala que está na cama. Eis é o karfaf. Qual é o karfaf que é válido para permitir essa alahá da lenha? Koshe samuch la'id ver abidá. Fala abidá, tem uma condição. É necessário que esse karfaf seja ou na cidade ou rente à cidade, colado com a cidade, a parte habitada. Se está longe, então é mukti, porque a pessoa não colocou num lugar tão acessível assim. A pessoa ir até um karfaf longe da cidade, carregar a linha até a cidade, já é um esforço maior. Não demonstra que a pessoa está interessada a curto prazo em pegar essa linha para o Yom Tov. Fala da vida seriana. Se o karfaf está perto da cidade ou dentro da cidade, a pessoa já colocou a lenha no lugar protegido também é acessível, então não é mukti. Rabi Yossi, sempre fala Rabi Yossi, diferente de Rabi Yudá. Kol shenichnasin lo bepotachat veafilo betoch tchum shabbat. Fala Rabi Yossi, se esse karfaf tem uma tranca, a pessoa precisa de uma chave para entrar nesse karfaf, a pessoa pode pegar a lenha desse karfaf, mesmo que está espalhada, não está junta no mesmo lugar, veafilo betoch tchum shabbat, mesmo que está um pouco longe da parte habitada da cidade, está a 1 quilômetro de distância da cidade, que é o Trum Shabbat, é o limite que a pessoa podia andar até lá no Shabbat em Yom Tov, mas o que isso teria viajar? Esses Alpai Mamá, esse quilômetro que é permitido sair da cidade no Shabbat em Yom Tov. Se o karfaf tem uma tranca, mesmo que ele está um pouco longe da cidade, até 1 quilômetro, a pessoa pode pegar essa lenha, mesmo que a lenha está espalhada no karfaf, é permitido. Fome da Bios, uma vez que a pessoa colocou a lenha num lugar seguro, mesmo que está um pouco longe, não está tão acessível assim, não é mukti, e a pessoa pode pegar essa lenha no Yom Tov. Conforme ele lhe dá, aparentemente, o principal é que o karfaf esteja acessível, perto da cidade, mesmo que não tenha uma tranca, aparentemente, não é mukti. Conforme ele abriu, sim, é necessário que tenha uma tranca. Uma vez que tem uma tranca, pode ser também longe da cidade. Uma vez que a pessoa colocou num lugar seguro, a pessoa tem certeza que essa lenha vai estar lá no Yom Tov, a pessoa se apoia nessa lenha, porque essa lenha não vai ser roubada, porque está trancada, então não é mukti. Vamos explicar melhor essa machlokes de Rabi Yudá e Rabi Yossi na Gemará, e extensa. Para ele falar a Gemará antes disso, Amar Rabi Yudá, Amar Rashi, disse Rabi Yudá em nome de Shmuel. En mevi'in etzim, ela mina mechunasin, shebe karfaf. Fala Rabi Yudá em nome de Shmuel, diferente da nossa Mishnah, só podemos pegar a lenha, que está juntada no mesmo lugar, num karfaf. Nossa Mishnah fala que não é necessário as duas vantagens. Ou está juntada no campo é suficiente, ou espalhada no karfaf é suficiente. Fala a vida em nome de Shmuel, é necessário que a pessoa preparou essa lenha, demonstrou que está interessado colocando essa lenha organizada num canto só do karfaf, lugar que tem a parede e a lenha está protegida. A pessoa pode se apoiar nessa lenha para o Yom Tov. Só assim não é mukti, se não tem essas condições, essas duas condições é mukti. Perinamra veha anantnar mina karfaf afilo mina mefuzarim. A Mishnah fala que se a lenha está no karfaf, mesmo que seja espalhada no karfaf, não é mukti. E na vida em nome de Mishnah fala diferente da Mishnah, não pode discutir com a Mishnah. Fala, Gemara, matnit en yechidai. A nossa Mishnah é conforme a opinião de um sábio, é uma opinião individual, e a Halakha não é como a opinião individual, como a opinião da maioria dos sábios. Qual é a prova disso? Tentarei como falar, Abreta. Amar Rabi Shimon ben Elazar. Fala Rabi Shimon ben Elazar. Lorech loku bet shamay u bet hilel. Ela mefuzarim shebastadot. Sheel mevin. Fala Rabi Shimon ben Elazar. Bet shamay e bet hilel concordo. Com relação à lenha que está espalhada num campo, é mukse. Mesmo bet hilel dificultaria essa alaha, é mukse. A pessoa não demonstrou que está interessada na lenha porque deixou a lenha espalhada no campo. Também não colocou num lugar seguro, colocou num lugar aberto, que nem tem paredes, então é mukse, não está preparado. Não tem machloque também no caso, que tem as duas vantagens. A pessoa juntou a lenha num lugar só do karfaf, demonstrou que está interessado e colocou num lugar seguro, com certeza, mevi'im, não é mukse. Então, qual é a machloque entre Bet-Shamay e Bet-Hilel? Ela mefuzarim sheba karfaf. Quando a lenha está espalhada no karfaf, tem só uma vantagem, que está no karfaf, no lugar que tem paredes. Ou está juntada no campo. Tem uma vantagem que a pessoa demonstrou que está interessada nessa lenha porque colocou num lugar só. Não é suficiente, é proibido trazer porque tem só uma vantagem. O betileiro brinco, foi o betileiro e havia, a pessoa pode sim trazer porque tem uma vantagem, não é ser as duas vantagens. Então se vê que essa é a primeira de Rabi Shimon ben Elazar. Nossa Mishnah vai com Rabi Shimon ben Elazar, que é suficiente uma vantagem só, ou está juntada ou está no karfaf. Porém, Rahamim, discutem com o Rabi Shimon ben Elazar. Rahamim sustenta que conforme o Betilel, essa lenha não é mukte se tem as duas vantagens. Se tem, está também no karfaf e também está ajuntado. Amar Araba disse, Rava, ale kanim ve ale kfanim. Fala Araba desenvolvendo mais esse assunto. Com relação a folhas, folhas que nascem perto do bambu, folhas que nascem num vinhedo. Afagav de michna fileu, o mutvi, mesmo que a pessoa juntou essas folhas e fez uma pilha de folhas. Uma vez que se o vento passa, vai espalhar essas folhas. Mesmo que esse vento não passou, não espalhou as folhas, é como se essas folhas estivessem espalhadas. Ou seja, quando a pessoa junta a lenha no mesmo lugar, está demonstrando que está interessada nessa lenha, que colocou a lenha fixa de uma forma organizada. A pessoa que só juntou as folhas numa pilha, não demonstrou que está organizando para usar no Yom Tov. Por quê? Ele não fez nada suficiente, se passa um vento, vai desfazer o que ele fez. O que ele fez é algo tão desconsiderável, assim, que fala Rava, é como se ele não tivesse empilhado, demonstrado que está interessado nessas folhas, e continua sendo mukse, mesmo que está no karfaf. Vassurim é proibido pegar essas folhas. Veiat nahmana metmol alai, o preço, a pessoa colocou um utensílio sobre essas folhas. Shapirdami, nessa situação, a pessoa colocou um utensílio, esse utensílio vai bloquear as folhas não vão voar de uma forma normal com o vento, então isso é suficiente para preparar essas folhas e não é mukse. E aparentemente, mesmo que passou um vento muito forte e conseguiu espalhar as folhas que estavam dentro embaixo do utensílio, mesmo assim, aparentemente, não é mukse, porque a pessoa fez um ato que normalmente é suficiente para manter as folhas organizadas. Então demonstrou que está interessado nessas folhas, fez algo que é sim considerável e não é mukse. Fiz uma boa preparação e, como vimos, se está juntado, pode estar também num campo. Se está espalhado, só é permitido pegar se está num karfaf. Continuando, eis o karfaf. A Mishnah falou que se as lenhas estão num karfaf, mesmo que estão espalhadas, a pessoa pode pegar essa lenha no Yom Tov. Vimos que Levi Dei Naomi de Shmuel fala de frente, ele espera que também esteja no mesmo lugar, organizado no karfaf, porém também tem que estar no karfaf. Perguntou a Mishnah qual é o karfaf que a pessoa pode pegar de lá a lenha, e Levi Dei disse que tem que estar perto da cidade, rente à cidade, e fala, se tem um cadeado, se tem uma tranca, pode estar também longe da cidade, 1 quilômetro. Fala, Gumara, e vai ali perguntar no seu caminho. E Rikyama, qual é essa discussão entre Levi Dei e Levi Dei? Sei que o que Rabi Dei disse é que se esse karfaf está perto da cidade e também tem uma tranca, aí não é mukse. Aí a pessoa colocou de uma forma acessível perto da cidade, de uma forma segura, segura com uma tranca, e também organizou a madeira, colocou num lugar só, aí não é mukse. Porém, sem a tranca ou longe da cidade, é mukse. Beata Rabiose, Leveno e Rabiose veio discutir e facilitar mais a Laha. Keiva de Ite Potachat, Afiro Betoch Tchum Shabbat Nami. Rabiose veio facilitar a Laha, que se tem uma tranca, pode estar também longe da cidade, também não é mukse. E ele me dá a falar que Nazaré também está perto da cidade e também tem uma tranca? Será que essa é a explicação do Mahluk de Rabi Dai e Rabi Yossi? Ou Dilma, talvez não. Ah, que é Marta? Isso que Rabi Dai e Rabi Yossi discutiram. Koshi Samuch Lair. Rabi Dai, se esse cara Fafa está rente à cidade ou dentro da cidade, Ben de Idle Potahat, Ben de Leide Potahat. Tanto se tem uma tranca ou não tem uma tranca, não é Mukse. A pessoa colocou um lugar acessível, com paredes, mesmo que não é tão seguro assim, um ladrão pode entrar lá, mas tem paredes já um pouco protegidas, já demonstra que isso não é algo desapropriado, não é FQ, já está um pouco protegido, talvez é suficiente para não fazer isso Mukse. Beata Rebiose Lerima, talvez Rebiose veio dificultar a Laha. Afilo Betor Tchum Shabbat. Vidavka Deit Lepotaha. Fala Rebiose que não. É necessário ter uma tranca, tanto dentro da cidade, rente à cidade, ou também no Tchum Shabbat. Um quilômetro de distância da cidade também é necessário que tenha uma tranca. Conforme Rabi Yehuda, é necessário que esteja perto da cidade, mesmo que tenha uma tranca ou não tenha uma tranca. Conforme Rabi Yossi, é necessário que tenha uma tranca, mesmo que esteja longe da cidade. Também é suficiente, talvez, essa machloket. Avaleit Lepotaha, porém, se não tem uma tranca, filo Samuch Lai Namelo. Mesmo que está perto da cidade, conforme Rabi Yossi seria Mukze. Tashma, fala que não é uma prova da linguagem da nossa Mishnah para explicar essa questão. Midiktani, diz que a Mishnah fala, Rabi Yossi me disse Rabi Yossi, Kol shenichnasi lo bepotachat, veafiru betoch tchum Shabbat. Fala Rabi Yossi, se tem uma tranca, então não é Mukze. Mesmo que está no tchum Shabbat, um quilômetro de distância da cidade, também não é Mukze. Então, Shmuel Minah, Rabi Yossi, trata ele cura que amar Shmuel Minah. Então, você vê daqui da linguagem da Mishnah, que Rabi Yossi veio facilitar em duas alafas, em dois casos. Rabi Yossi disse, se tem uma tranca, pode estar longe da cidade. Porém, se não está longe da cidade, está rente à cidade, então não precisa de tranca, isso fala aqui a Gemara. Rabi Yossi disse, se tem uma tranca, pode estar longe. Porém, se não está longe, não é necessário também a tranca, pode estar rente à cidade, o vidro da cidade, sem a tranca. Também não é muito, se a família Bessa ser um requisito só. Ou está realmente acessível, rende a cidade, demonstra que a pessoa está interessada, está fácil de pegar essa lenha, aí não é muito. Ou está um pouco mais difícil de pegar essa lenha, e podemos pensar que a pessoa talvez não está tão interessada assim em pegar essa lenha por estar tão longe. Por isso, se a pessoa colocou uma tranca, colocou num lugar que está seguro, demonstra que a pessoa está sim interessada nessa lenha, fala a Bessa não é muito. Conforme Rabi Yossi, esses dois casos não são mukse. Ou rente à cidade sem a tranca, ou longe da cidade com a tranca. E se deduz que conforme Rabi Yossi, somente um desses casos, o caso que ele falou explicitamente, não é mukse. Ou seja, se o Carfafo está rente à cidade, ou dentro da cidade, sem a tranca também é suficiente, não é mukse. Por isso, está longe da cidade, mesmo com a tranca, será mukse. Rabi Yossi, ele dificulta mais a Alahá. Como você fixa a Alahá na prática, Amar Rav Sala, Amar Rabi Irmia, fala Rav Sala em nome de Rabi Irmia, Alahá que Rabi Yossi lê aquilo, Alahá como Rabi Yossi para facilitar a Alahá. Tanto se a lenha está perto da cidade sem a tranca, ou longe da cidade até um quilômetro, Alpai Mamá, 2000 Amá, com a tranca, não é Mukze. Contanto que também esteja a lenha organizada junta num canto nesse carfá. Isso fala aqui agora, né? Começamos a nova Mishnah. Embevakin etzim lomina korot. Com relação a cortar lenha no Yom Tov, será que é permitido cortar lenha ou não? Fala a Mishnah. Embevakin etzim lomina korot. É proibido cortar lenha de toras de madeira. Não sei quais são essas toras, por que será proibido? Velomina korash lishbirab Yom Tov. É proibido cortar lenha de uma tora que se quebrou no Yom Tov. Vamos explicar isso também. Embevakin lo bekardum, velo bemegerá, velo bemagal. Fala a Mishnah. Mesmo que falamos que é proibido cortar a lenha, falamos já quando é que é proibido cortar a lenha? Com um machado de lenhador é proibido, com um serrote é proibido, ou com um machado pequeno também é proibido, porque é algo profissional, parece que a pessoa está exercendo uma profissão de cortar a lenha no Yom Tov, seria um desrespeito ao Yom Tov, e o abikufit, que a pessoa pode cortar é com um machado de açougueiro, que não é algo profissional para cortar a lenha, e é permitido. Temos que explicar a nossa Mishnah, aparentemente é algo contraditório, se pergunta aqui agora, viramos a página. Veha amar trecha, Embevakin, claro. Você falou no princípio da Mishnah, não se corta a lenha. Depois da continuação, você fala que pode cortar a lenha com um machado de açougueiro, como fica isso? Aparentemente, se será proibido cortar a lenha em qualquer situação. Será proibido por causa do esforço que demanda cortar a lenha. E a Mishnah fala na continuação que é permitido cortar a lenha de uma forma não profissional, com um machado de açougueiro. É o mesmo esforço. Então, você vê que na continuação que a proibição é por causa de parece algo profissional, que tem um desrespeito a um tov, então é algo contraditório, é permitido cortar a lenha ou não. Amar a viúda, amar a Shmuel, disse a viúda em nome de Shmuel, Hasuri, Mechasa, Veachetane. Está faltando um pedaço da nossa Mishnah, temos que completar com mais um caso. Emevakin minasavar shel korot. É proibido pegar uma tora de madeira de uma pilha de toras de madeira. A pessoa faria uma pilha de toras de madeira para construção. Colocou a lenha empilhada para que a lenha, para que essas toras de madeira não se entortem, para a pessoa poder construir. É proibido pegar uma tora de madeira dessa pilha e usar para cortar lenha. Porque essas toras de madeira da construção são mukse mahmat restronkis. É algo tão especial, tão caro, que a pessoa rejeita qualquer outro uso dessas toras de madeira. É mukse mahmat restronkis, a pessoa que não pode construir nenhum tov no Shabbat, com certeza, proibição de boné. A pessoa rejeita qualquer outro uso. A pessoa rejeita essa hipótese de usar essa tora de madeira para fazer lenha. Então isso é mukse. Se é mukse, não é algo preparado para essa função de lenha, é proibido cortar essa lenha no Yom Tov. Velomina Korash Nishbirab Yom Tov, aí continua a nossa Mishnah. É proibido cortar também a lenha de uma tora de madeira que se quebrou no Yom Tov. No momento que essa tora de madeira se quebra no Yom Tov, não é possível mais construir com essa tora de madeira. A função dessa tora de madeira se muda. Ela muda para a função de lenha. Mesmo assim, é proibido cortar essa lenha, porque na entrada do Yom Tov, essa tora de madeira era para construção. É a mukse na entrada do Yom Tov, vira a mukse para todo o Yom Tov. Migo deit katsale ben ashmashot, deit katsale kule yom. Vimos esse conceito várias vezes. Uma vez que é mukse na entrada do Yom Tov, vira a mukse para todo o dia. Esse é o segundo caso da nossa Mishnah. Porém, continua a Mishnah um outro caso. Ava mevakin minakoresh nishbira me'erev Yom Tov. Isso que a Mishnah fala que é permitido cortar a lenha com um machado de açougueiro. É, a pessoa vai cortar a lenha de uma tora de madeira que se quebrou já na véspera do Yom Tov. A função dessa tora de madeira já mudou antes do Yom Tov entrar. Quando entrou o Yom Tov, essa função dessa tora de madeira já era para lenha, então a pessoa pode cortar essa lenha, porém não de uma forma profissional. O Kshem Mevakim, a pessoa vai cortar essa lenha, e Mevakim no Bekardum, é proibido usar um machado de lenhador, que seria algo profissional, Velobe Magal, ou um machado pequeno, que também é algo profissional, Velobe Megerá, ou com um serrote também seria proibido. Elon, que seria permitido sim, de Kufitz. Kufitz é o machado de açougueiro, que não é algo profissional para cortar a lenha, não diz respeito a Yom Tov, é permitido. Telena Mer, uma breda que fortifica isso que falou, Revidei em nome de Shmuel, Emevakin, Etzim, Lomina Savar Shel Korot, é permitido cortar a lenha dessa tora de madeira que está empilhadas, Velomina Koresh Nishbirad Yom Tov, não da tora de madeira que se quebrou no próprio Yom Tov, também seria proibido, porque ele fichei Lomina Mohan, porque não é algo preparado para essa função da véspera de Yom Tov. Na entrada do Yom Tov será para construção, virá a mukse para todo o Yom Tov. Continua a Gemara explicando a Mishnah. Velo Bekardum. É proibido cortar essa lenha, mesmo que não é mukse, com um machado de lenhador. Amara Frinina Barshal Miamishmedirav. Fala o sábio em nome de Rav. Lo Shanuela. Quando isso se aplica a essa proibição de cortar a lenha com um machado de lenhador? Benekevutchelo. No lado fêmea, a valbezachrutilo, porém no lado macho, o mutar é permitido. Ou seja, o machado, conforme essa versão, a primeira versão da Gemara, o machado de lenhador tinha dois lados normalmente, um lado fêmea, o lado maior, o lado mais largo, e o lado macho, que é mais fino. A pessoa usaria o lado mais estreito para cortar a lenha em pedaços pequenos, e o lado fêmea, o lado mais largo, para cortar a lenha em pedaços maiores. Então fala aqui, sabe o nome de Rav, isso que é proibido usar um machado de lenhador é o lado fêmea. Esse lado é o lado mais profissional de cortar pedaços grandes. Isso é proibido. A valbezachrutilo, por isso a pessoa pega o machado de lenhador e usa o lado não profissional, o lado macho. Aí é permitido, mutar. Isso fala aqui, não. Pshita, fala, mas com certeza essa alahá, não teremos nenhuma dúvida. Bekufitzna, a Mishnah fala que é permitido usar um kufitz. Kufitz é um machado de açougueiro, que só tem dois lados machos, como essa primeira versão da Gemara. Ou seja, se é permitido usar um machado de açougueiro, significa que é permitido cortar a lenha com o lado macho. Sendo assim, seria permitido usar também o lado macho do machado de lenhador, que também tem o lado fêmea e o lado macho. Isso pergunta a Gemara. Falando que não é mal, poderíamos pensar diferente. Hamemili kufitz lechudei. Então isso que é permitido é por causa que o machado de açougueiro tem dois lados machos. Dois lados que não são profissionais. Aval Kardum ve Kufitz, porém o machado de lenhador que tem um lado fêmea, que seria o Kardum, e o lado macho que seria o Kufitz, em amigo de Haigisa Asur, Haigisa Name Asur, poderemos pensar que uma vez que o lado fêmea é proibido, Também os Israelim proibiram esse objeto. Proibiram também o lado macho. Então, o Rav veio sim ensinar uma nova halakha. Isso veio... O Rav ensinar Kamash Malan, que a pessoa pode usar o lado macho do machado de lenhador. Não vai usar o lado fêmea. Os Israelim não proibiram esse objeto. Proibiram só o lado fêmea, por ser algo profissional, e não o lado macho. Vem que a demada de lá acima. Porém, tem aqueles que estudam isso que Rav disse na continuação da Mishnah. Ela decufit. A Mishnah fala que só é permitido cortar com um machado de açougue. Amara frinina, vachal no mishmedirá, falou o sábio nome de Rav, roxanoela. Quando isso se aplica, que a pessoa pode cortar com um machado de açougueiro. Bezachrutilô, do lado macho do machado de açougueiro. Com essa segunda versão, a Mishnah se trata de um machado de açougueiro que também tem um lado fêmea e também um lado macho. Fala Agmará em nome de Rav. O que é permitido é usar o lado macho do machado de açougueiro. Aval benekevutilô, porém, do lado fêmea do machado de açougueiro, a sur também é proibido. Uma pshita, com certeza, essa é a halakha. Velo bekardum, na Mishnah fala que é proibido usar um kardum, conforme essa segunda versão da Gemara, o kardum, que a Mishnah se trata, são os dois lados fêmea, os dois lados largos. Então fala agora, se é proibido usar o kardum, é porque é proibido usar o lado fêmea. Sendo assim, será proibido usar o lado fêmea também, do machado de açougueiro. Então, o que irá veio nos ensinar? Fala na mal do tema, poderíamos pensar diferente. Hanemili kardum, talvez o que é proibido é usar o machado de lenhador, por ter dois lados fêmea. Fala com o Fitz Vecardum, porém o machado de açougueiro que tem os dois lados, tem um lado fêmea e um lado macho. Eima, migo de raiguissa chale, raiguissa na mechale. Podemos pensar que uma vez que um lado é permitido, o lado macho, também o lado fêmea seria permitido, talvez o caminho permitido, mas todo esse objeto, uma vez que esse machado é um machado de açougueiro, mesmo o lado fêmea do machado de açougueiro não seria algo profissional para cortar a lenha. Então seria permitido. Kamash, mas veio virar falar que não. A pessoa só pode usar o lado macho desse kufitz. Como na segunda versão, o kardum tem dois lados fêmea. Então seria proibido usar esse kardum. O machado de lenhador. O kufitz tem um lado macho, um lado fêmea. A pessoa pode usar o lado macho. Ou seja, resumidamente, essas duas versões aparentemente falam a mesma coisa. Que a pessoa que tem um machado, que tem um lado fêmea e um lado macho, a pessoa pode usar o lado macho, um lado mais estreito. Tanto seja ele um machado de lenhador ou um machado de açougueiro. É a mesma coisa. Aparentemente, essas duas halachot. Continua agora trazendo uma nova Mishnah. Bait shuma leperot venifkat. Fala a Mishnah, a pessoa tem frutas dentro de uma casa. Essa casa não tem porta. A pessoa fez uma casa de tijolos, sem porta, sem janela, para armazenar frutas. A pessoa queria, aparentemente, segurança completa e fez essa forma. Para tirar as frutas, a pessoa tem que desmontar essa casa. É proibido desmontar uma casa no Yom Tov. No Shabbat, é soter, você está desmontando um recinto, seria proibido. Será que essas frutas são muktzeh? Será que essas frutas são rejeitadas do seu uso para o Yom Tov, uma vez que é proibido tirar esses tijolos? Você está desfazendo um recinto? Ou será que não? Será que não é muktzeh? Fala a Mishnah, baitu maleperot, essa casa cheia de frutas, venifrat, e parte dessa casa se destruiu, se desmontou. No termo makoma prat, a pessoa pode tirar as frutas através desse buraco, essas pedras que caíram, a pessoa pode pegar de lá as frutas. Essas frutas não são muktzeh. Uma vez que a pessoa pensou que se essa casa vai se desmontar, vamos ver na Gemara que é uma casa frágil, a pessoa vai querer pegar essas frutas, então não é muktzeh. Rabi Meir, me fala Rabi Meir uma novidade. Af pochet lechatrila venoteh. Fala Rabi Meir, a pessoa pode desmontar essa casa e pode pegar essas frutas. Pergunta Gemara, mas como Rabi Meir pode falar que é permitido pegar, desmontar esse recinto? Verraca, satar ou ala, a pessoa está desmontando uma tenda, um recinto, uma casa. É proibido. Também no Yom Tov, também no Shabbat. Amar Rav Nechumi bar Ada, Amar Shlomisi Rav Nechumi bar Ada, em nome de Shmuel, Be'avira de Livni. Essa casa é uma casa específica, uma casa que é só feita de tijolos. Não tem cimento. Pela Torá, essa casa não é uma casa, não foi feita de uma forma profissional. Não é uma casa. A pessoa poderia desfazer esse recinto no Shabbat ou no Yom Tov. Portanto, fala aqui, Rabi Meir, a pessoa pode tirar esses tijolos para pegar as suas frutas. Pergunta, será que isso é verdade, Eini? Verá Amar Rav Nachman, disse Rav Nachman. Hali livre de Aitur Mibinyana. Se a pessoa tinha uma construção, terminou sua construção e sobraram tijolos. Fala Rav Nachman, Shebe Tirtulino Beshabata. Esses tijolos não são muktzeh, a pessoa pode mexer esses tijolos no Shabbat ou no Yom Tov. Por quê? Ou Ir Vechazele Mizgahalayu. Porque a pessoa pode usar esses tijolos como cadeira. Então tem uma função para esses tijolos, uma função também normal, que as pessoas faziam uma cadeira de tijolos. Então, não é mukse. Sharginu vadayaksin. Por exemplo, a pessoa fez um muro ou uma casa com esses tijolos, mesmo sem cimento. Então, como se diz, a pessoa já foi makse. A pessoa rejeitou outros usos desses tijolos. Já virou mukse, algo designado para uma certa função, rejeitado para outras funções, é mukse para as outras funções. Então, como pode ser que a Bimir fala que a pessoa pode pegar esses tijolos dessa casa? Esses tijolos seriam mukse, seria proibido. Amar Abizir disse Abizir Abi Yom Tov Amru, Avalo Beshabat. Nossa, também já se trata do Yom Tov. Isso que a Nachman fala que esses tijolos são mukse no Shabat. No Yom Tov é permitido tirar e mexer esses tijolos para pegar essas frutas. Uma vez que no Yom Tov tem muitas alachot que são permitidas para preparar comida, então os Chachamim facilitaram essa alachá desse mukse, facilitaram que a pessoa pode pegar esses tijolos, conforme a Bimei, e pode pegar essas frutas. Porém, no Shabat, que não tem permissões de preparar comida no Shabat, então a alachá do mukse é mais forte com relação a essa situação. Se é mais forte, é proibido pegar esses tijolos para pegar as suas frutas. Tanenamehri, como fala a Abraile também, Rabi Meir, o Melo fala a Rabi Meir, Af pochet dechatrila venote. Fala a Rabi Meir, essa alachá, a pessoa pode pegar esses tijolos dessa casa e pegar essas frutas. Porém, fala a Abraita, Beyom Tov Amu. Só foi dito no Yom Tov. A valor do Shabbat não foi dito no Shabbat, como já explicamos. Vamos esperar por aqui. A próxima sequência vai ser um outro assunto completamente. Vamos ver vários assuntos no próximo DAF. Um dos assuntos é permitido fazer carvão no Yom Tov. Será que é permitido? Será que é proibido fazer carvão? Não vale a pena perder o próximo DAF. Baruch Adonai Olam. Amém.